Então, a sua alocução inicial sobre esta matéria. Muito obrigado por ter vindo.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão Eventual para a Revisão Constitucional, Sr. Deputado José Silvano. Quero começar por agradecer um honroso convite que me foi dirigido pelo líder e pelo Grupo Parlamentar do Chega e também por Vossa Excelência para me pronunciar sobre as normas de processo de revisão constitucional relativas às matérias das relações internacionais e da União Europeia, contempladas especificamente, e é disso que vou cuidar de tratar, nos artigos 7º, 8º, 161, 227 e 295 do texto constitucional. Quanto ao artigo 7º, numa análise genérica da norma, começaria por dizer que o número 1 deve manter-se intacto, uma vez que alude a princípios do direito internacional geral ou comum, que há muito se encontram estabelecidos entre os Estados. No número 2, diria o que me parece evidente, que a ausência de necessidade de manutenção de referências relativas ao imperialismo e ao colonialismo, com princípios de uma perspectiva puramente histórica reportada a 74 ou 76, data da Constituição, e o mesmo com a alusão à dissolução dos blocos político-militares, que vai contra os compromissos internacionais de Portugal em matéria de defesa e de segurança externa, embora mantendo e adaptando o resto do dispositivo. Os números 3 e 4, com menção à autodeterminação, à insurreição, à amizade e cooperação, são inócuos, embora enquadrados numa perspectiva humanista e civilizacional nacional, pelo que nada impede que se mantenham na norma. Os números 5 e 6 referem-se à União Europeia, pelo que se impõe a sua retirada de uma disposição legal que tem por epígrafe relações internacionais e a sua colocação numa norma autónoma específica, que pode ser a do artigo 9º, e que deverá receber por título ou União Europeia ou Direito da União Europeia, não Direito Europeu, na medida em que é uma designação imprópria que tanto serve para mencionar o direito internacional emanado das organizações de cooperação regionais europeias, como o Conselho da Europa, como o direito específico da União Europeia, pelo que se torna numa categoria quase indeterminada e imprópria. Por outro lado, é hoje indiscutível que o direito internacional e o direito da União Europeia são reconhecidos e estudados cientificamente como dois ramos de direito autónomos, independentes, sem qualquer relação entre si, a não ser pontualmente em determinadas perspectivas de observação, como as que se prendem com a organização e estrutura dos próprios tratados institutivos da União Europeia. Neste contexto, não faz qualquer sentido colocar as matérias dos números 5 e 6 do artigo 7º e as dos números 3 e 4 do artigo 8º do texto constitucional no mesmo lugar, já que correspondem a áreas de densidade normativa diferenciadas, não se admitindo que o legislador continue a criar esta promiscuidade no espírito do intérprete. O número 7 do artigo 7º deve manter-se, por dizer respeito à justiça internacional, embora dever ser substituída a expressão Portugal pode por Portugal aceita, uma vez que não está em causa hoje qualquer pressuposto ou condição de verificação futura, quando está em causa o reconhecimento da jurisdição do Tribunal Penal Internacional, que não se discute no Estado português. Quanto ao artigo 8º, quanto à disciplina dos números 1, 2 e 3 do artigo 8º, não se pode deixar de considerar que existe uma evitável sobreposição de matérias, na medida em que o artigo 7º diz respeito às relações internacionais e o artigo 8º diz respeito ao direito internacional, no que é exatamente a mesma coisa, para efeitos de tratamento constitucional. Talvez oferecesse maior rigor uma solução que permitisse arrumar as matérias dos números 1, 2, 3, 4 e 7 do artigo 7º, juntando as áreas dos números 1, 2 e 3 do artigo 8º, no que diz respeito ao direito internacional. Nesta conformidade, poderiam os números 5 e 6 do artigo 7º ser agregados aos segmentos contidos nos números 3 e 4 do artigo 8º, para os sujeitar especificamente agora ao direito da União Europeia. Ainda assim, sempre seria de alterar a redação do número 6 do artigo 7º, uma vez que aí se confundem obrigações próprias da organização ou da participação de Portugal na União Europeia com regras do direito internacional, como as decorrem do princípio da reciprocidade, que é próprio do direito internacional, mas não tem cabimento no quadro específico da União. Dito de outro modo, não há lugar à aplicação de condições de reciprocidade no contexto do direito da União Europeia, pelo que esta expressão deve ser retirada da norma, podendo manter-se a atual redação, que não tira nem acrescenta nada, uma vez que os Estados-membros da União Europeia, na atual fase de evolução do sistema, são obrigados a acatar as alterações decorrentes dos tratados de revisão no quadro da União, por força do princípio da primazia deste direito. E assim é porque os Estados europeus são soberanos sem o serem. É uma dicotomia pouco escolástica, mas compreensível do ponto de vista prático. Dentro da União, os Estados mantêm na sua esfera jurídica a titularidade dos poderes soberanos, cujo exercício delegam às instituições da União nas matérias sujeitas à integração. Fora da União, os Estados mantêm intactos os seus poderes de soberania, como ius tractum, ius belli ou ius legationis. Caso os números 3 e 4 do artigo 8º sejam integrados numa única disposição relativa à União Europeia, como faria sentido, imporia refletir sobre a redação destas normas, tendo em conta exatamente duas coisas. Em primeiro lugar, a aplicabilidade direta como característica genérica do direito da União Europeia, que subsiste mesmo no caso de as Constituições nacionais não reconhecerem. Daí que esta constatação não permita contradição no texto constitucional. Em segundo lugar, e agora por remissão para o atual número 4 do artigo 8º, podia ser substituída a expressão são aplicáveis por são diretamente aplicáveis, devendo a norma manter-se, ainda que devendo terminar com a expressão nos termos definidos pelo direito da União Europeia. A parte restante do número 4 do atual artigo 8º, e nomeadamente a dependência da validade do direito da União Europeia à observância dos princípios fundamentais do Estado de Direito, é hoje uma quimera que nem sequer é objeto de discussão teórica pela simples razão de que a União evoluiu de uma fase de integração económica para uma fase de integração política que era desconhecida ao tempo em que o legislador constitucional criou o atual artigo 8º, pelo que deve ser atualizada a redação normativa, tendo em conta que a União é hoje uma realidade que assenta em princípios democráticos e em valores que herdam todo o património civilizacional comum ao Ocidente, o que é refletido na impossibilidade de conflito entre a dimensão constitucional dos tratados em que se funda a União e a tutela nacional do Estado de Direito Democrático. Quanto ao artigo 161, o mesmo reflete na sua epígrafe e na sua densidade normativa uma confusão absolutamente evitável entre as matérias que dizem respeito à competência política e as que dizem respeito à competência legislativa do Parlamento. Nesta medida, bem ficaria a apresentação dos respectivos conteúdos em dispositivos distintos. Ainda para mais, porque o artigo começa por referir a competência política, quando no seu interior inicia a abordagem das áreas de competência legislativa, deixando as restantes áreas de competência política para o final da disposição, o que é um contrassenso, trocando no fim o que apresenta no início, o que conduz a alguma falta de precisão. São sujeitos a enquadramento legislativo o âmbito das alíneas A, A, E, I, N e O. São sujeitos a enquadramento político o âmbito das alíneas F, A e M, pelo que se percebe só por aqui a necessidade de ajuste dos temas, por forma a separar as áreas legislativas, integrando as alíneas A, A, O e F, A e M, das áreas políticas que dizem respeito às alíneas F, A e L. Mas até este momento apenas fiz uma análise de conjunto da disposição do artigo 161. Numa perspectiva mais de pormenor, deveria ser modificada a linha N, em que é dito que a Assembleia da República se pronuncia, nos termos da lei, sobre as matérias pendentes de decisão em órgãos no âmbito da União Europeia que incidam na esfera da sua competência legislativa reservada. E porquê? Em primeiro lugar, porque o Parlamento Português não se pronuncia sobre as matérias legislativas da União nos termos da lei interna, mas sim nos termos dos tratados em que se funda a União. Em segundo lugar, o Parlamento não se pronuncia sobre as matérias pendentes de decisão em órgãos no âmbito da União Europeia que incidam na esfera da sua competência legislativa reservada, como está erradamente escrito no artigo. O Tratado de Lisboa definiu pela primeira vez o papel dos Parlamentos Nacionais na União Europeia, isto é, podem acompanhar os projetos de atos legislativos, podem examinar as propostas legislativas da União para verificar se respeitam o princípio da subsidiariedade, participam no espaço de liberdade, segurança e justiça, estando associados ao controlo e avaliação da Europol e da Eurojust, participam nos processos de revisão dos tratados, acompanham os pedidos de adesão de novos Estados à União e participam na cooperação interparlamentar. Hoje o atual artigo 12 do Tratado da União assinala a contribuição ativa dos Parlamentos Nacionais para o bom funcionamento da União, dizendo, e por isso poderia precisamente a redação do artigo 12 do Tratado da União servir para enunciar os conteúdos atualmente conferidos aos Parlamentos Nacionais e aí mencionados nas sucessivas alíneas A e F dessa disposição. Nestes termos, o artigo 12 do Tratado poderia ser aproveitado para a redação de uma nova norma e autónoma do texto constitucional português que sufraga precisamente o papel da Assembleia da República no processo de construção e de consolidação da grande empresa europeia. Quanto ao artigo 227, e em particular no que as suas alíneas V e X apresentam, no que diz respeito às relações entre as regiões autónomas e a União Europeia, sempre se poderá ter presente que as duas regiões autónomas portuguesas são consideradas regiões ultraperiféricas e, como tal, assinaladas nos artigos 349 e 355 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. As nossas regiões autónomas estão, de algum modo, representadas no Comitê das Regiões Europeu, que é a Assembleia que reúne representantes eleitos de autoridades regionais e locais, sendo um órgão consultivo que é convidado a pronunciar-se sobre propostas legislativas, a fim de garantir que as mesmas tenham o ponto de vista das suas diversas regiões da União. Neste enquadramento, as regiões têm sempre uma palavra a dizer, como é o caso do emprego, da política social, da coesão económica e social, dos transportes, da energia e das alterações climáticas, podendo emitir pareceres a pedido das instituições ou por iniciativa própria. Em tese geral, as alíneas V e X do artigo 227 poderiam ser completadas com a menção a que alude o artigo 229, número 2 da Lei Maior, quanto à consulta das regiões autónomas pelos órgãos de soberania nacionais nas questões da competência das regiões autónomas. O que o rigor não autoriza, parece-me a mim, é a alusão que consta da parte final da linha X do artigo 227 da Constituição, quando declara que as regiões autónomas transpõem atos jurídicos da União. Se pensarmos na figura da diretiva, que é suscetível de transposição, é um ato legislativo no quadro da União, por definição obrigatório em todos os seus elementos e, por princípio, um ato carecedor de transposição para o direito interno de cada país, de acordo é certo com as regras de competência estabelecidas nas diversas Constituições Nacionais, isto é, pode ser a Assembleia ou o Governo a terem competência para o fazer, mas a transposição é feita através de atos legislativos nacionais, o que conduz à intervenção da Assembleia ou do Governo, mas não parece cabível que seja esta matéria pertencente às regiões autónomas. Dito de outro modo, o artigo 288, terceiro parágrafo, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, impõe que a diretiva vincule o Estado-membro destinatário quanto ao resultado a alcançar, do que resulta que essa vinculação legislativa seja concretizável por lei ou decreto-lei na enumeração dos atos normativos incita no artigo 112, número 1 da Lei Fundamental, mas não por meio de decreto legislativo regional, o que, por evidente consequência, exige a alteração da norma do artigo 227, a linha X da Constituição. Por fim, o artigo 295 da Lei Fundamental contempla a possibilidade de referendo nacional quando estejam em causa processos de revisão dos tratados. Sobre este tema, há que começar por observar que os tratados da União, na sua gênese, são instrumentos jurídicos sujeitos ao direito internacional. Como tal, entram em vigor depois de terem sido ratificados por todos os Estados no quadro das respectivas normas constitucionais, tal é a expressão mencionada, por exemplo, no artigo 54 do Tratado da União Europeia ou no artigo 357 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. Em Portugal, refere o artigo 115, número 3 da Constituição, que o referendo só pode ter por objeto questões de relevante interesse nacional que devam ser decididas pelos órgãos de soberania competentes. Nestes termos, nada impede a convocação de um referendo sob a aprovação de um tratado de revisão no quadro da União, contanto que o mesmo respeite a multiplicidade de competências previstas no sistema típico de freios e contrapesos, ou checks and balances, que caracteriza a nossa lei constitucional com a intervenção da Assembleia e do Presidente da República. Serve isto para dizer que a ratificação dos tratados da União no quadro constitucional português pode ter na sua origem a sujeição prévia a referendo de decisão a tomar e posterior aprovação por parte da Assembleia da República. Agora, talvez esta disciplina exija a adequada harmonização com vista a levar a norma do artigo 295, até por estar situada no segmento relativo às disposições finais e transitórias, ao campo de intervenção subsequente aos números 3 e 5 do artigo 115, onde deveria estar, já que esse é o local próprio para tratar da figura do referendo. Senhor Presidente, cheguei ao fim da minha intervenção, espero ter contribuído modestamente para o sucesso dos trabalhos desta Comissão. Muito obrigado pela vossa atenção.
Depois, no final, terá mais 10 minutos para ver as questões que se levantam aqui. E vou passar, então, em primeiro lugar, ao grupo Chega, que fez este agendamento, passando a palavra ao Sr. Deputado Diogo Pacheco de Amorim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. No projeto de revisão constitucional apresentado pelo Chega, não se propunha qualquer alteração na parte referente ao direito internacional e às questões de política externa, não por as não considerarmos importantes e relevantes, como é evidente, mas porque entendermos que nada havia a alterar ao que, sobre a matéria, a atual Constituição já contempla. Contudo, e tendo em conta propostas por outros partidos apresentadas nesta Comissão, pareceu-nos que seria útil ouvir a opinião de alguém que consideramos devidamente credenciado, reservando-nos a possibilidade de podermos, nesta fase, apresentar as nossas próprias propostas. Ouvida a intervenção inicial do Sr. Dr. António Pinto Pereira, parece-nos que há, de facto, várias coisas a propor e que fazem todo o sentido. E quero, assim, agradecer ao Sr. Dr. António Pinto Pereira pela sua presença nesta comissão e agradecer-lhe também, antecipadamente, pelas respostas às seguintes perguntas. Aliás, em parte já respondidas, mas eu gostaria de ter coisa mais clarificada. A primeira pergunta, várias das propostas que estão em debate no âmbito deste processo de revisão constitucional visam incluir, no artigo 7º, preocupações de cariz ambiental. Será que considera pertinente esta inclusão, Sr. Doutor? Uma segunda pergunta, outras propostas visam a eliminação do número 4 do artigo 8º relativo à aplicação das normas dos tratados que regem a União Europeia e as normas emanadas das suas instituições serem aplicáveis na ordem interna. Qual, na sua opinião, o justo equilíbrio entre essa aplicação das normas dos tratados que regem a União Europeia e as normas emanadas das suas instituições e a salvaguarda da nossa soberania, neste caso materializada pelo poder delegado pelos portugueses nesta Assembleia da República? Ainda uma terceira pergunta. Num outro campo, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português vêm propor que o envolvimento de contingentes militares e de forças de segurança no estrangeiro tenha que passar pela Assembleia da República. Esta é uma opção política que, por razões que nos parecem óbvias, não acompanhamos.